Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
E a gente conversa agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvinte.
E o rebaixamento da nota de crédito no Brasil agora vai ser mais um instrumento para essa intenção do governo de aprovar a reforma da Previdência. Teremos mais chantagem aí, Clemente?
Bom, Glauco, esse é um problema. O Brasil tem um problema fiscal, significa que as nossas contas não fecham na União, em muitos estados, em muitos municípios. A arrecadação que o governo tem não cobra as suas despesas, e, portanto, o Estado tem um déficit, opera no vermelho, e isso exige um ajuste, ou um ajuste das despesas ou um ajuste da receita. O ajuste da receita significa cobrar mais impostos ou cobrar de quem não paga, principalmente que no Brasil tem uma sonegação muito alta de impostos, cobrar daqueles que estão na informalidade e assim por diante, ou aumentar o número de impostos ou o percentual dos impostos. Por exemplo, nós temos uma estrutura tributária no qual os ricos ou os mais ricos pagam menos impostos e muitos deles não pagam imposto nenhum em relação à riqueza que têm ou à renda que recebem. Portanto, poderíamos ter, sim, uma melhoria da performance fiscal com a reforma a reforma tributária. Mas o que esse rebaixamento da nota pelas instituições internacionais que avaliam o desempenho econômico do Brasil, e baixar a nota significa que eles não estão satisfeitos, é uma sinalização de que eles querem que o Brasil faça, na visão dessas agências, não só no Brasil, mas em muitos outros países do mundo, o ajuste fiscal pelo controle das despesas. E no caso brasileiro, as despesas estão fortemente influenciadas, evidente, pelas grandes contas, no que o Brasil mais gasta. O Brasil gasta, do ponto de vista corrente, com previdência social, saúde, educação, segurança pública, são as maiores contas do governo federal, por exemplo. E a outra grande conta que o governo tem é a despesa com juros. O governo tem dívidas. Essas dívidas geram despesas com juros, mas o que o investidor espera é que o orçamento esteja equilibrado e, portanto, as despesas estejam equilibradas para que o Brasil possa, de um lado, não pressionar para aumentar os impostos e, de outro, tenha liquidez, tenha caixa para fazer o pagamento dos juros da dívida, já que são os ricos que detêm o crédito dessas dívidas e, portanto, recebem bilhões e bilhões de reais a título de remuneração da dívida. Eles querem que o orçamento seja equilibrado para que o governo pague em dia suas contas, pague em dia sua dívida e o juro aos mais ricos e, de outro lado, não pressione para aumentar os impostos. Na medida em que a reforma da Previdência retarda, portanto, não acontece do jeito que o governo está prevendo, há uma pressão desses investidores para que o Brasil faça esse ajuste. E por que a Previdência? Porque a Previdência é, junto com o conjunto das outras políticas que compõem a Seguridade Social, a Assistência Social, as transferências de renda, tudo aquilo que compõe o sistema de Seguridade Social no Brasil, a maior despesa do governo federal depois do gasto com juros, que é também muito vultuoso. Evidente, portanto, que os investidores olham para essa despesa e dizem que precisa reduzi-la, e é o que se propõe com a reforma da Previdência. O governo quer reduzir o gasto da Previdência e, por isso, essa reforma está fortemente orientada para um ajuste no gasto, portanto, na redução dos direitos. O governo poderia fazer uma reforma e deveria fazer uma reforma da Previdência visando especialmente melhorar a performance da receita com medidas para cobrar quem não paga e provavelmente fazer uma reforma da tributária que incluísse a melhoria no financiamento da própria Previdência Social. E poderia, evidente, ter ajustes paramétricos em regras que melhorassem, inclusive, a justiça na aplicação da Previdência. Mas não é isso que faz o projeto. O projeto foca em reduzir o volume e a qualidade dos direitos reduzir a despesa da Previdência para que as contas do governo fiquem equilibradas. A redução da nota do Brasil no âmbito internacional significa uma pressão dos investidores internacionais que, com isso, querem pressionar o governo a que faça a reforma da Previdência, essa reforma que o governo encaminhou para o Congresso Nacional e que reduz direitos. Aumentará, sim, Glauco, a pressão. Já isso já se manifesta no pronunciamento de muitos agentes econômicos, dizendo que essa redução da nota e, portanto, o rebaixamento da qualidade da avaliação internacional da nossa capacidade econômica de conduzir de forma equilibrada o orçamento fiscal do governo, cai porque, na visão deles, o Brasil não fez a reforma da Previdência. Portanto, aumentará sim a pressão será mais intensa sobre o Congresso Nacional para que a reforma da Previdência ande ainda entre o mês de fevereiro e o mês de março.
A luta contra a reforma fica cada vez mais intensa, no caso, né?
Exato. Teremos uma diversidade maior, mais agentes econômicos pressionando, não só internamente, como internacionalmente, para que o Brasil faça essa reforma e entregue um orçamento menos desequilibrado, fazendo a redução de mais um direito social, porque já a redução vem acontecendo na educação, na saúde, em tantas outras políticas, fazendo com que o orçamento não cresça da maneira que deveria crescer e nós não façamos, portanto, o atendimento que o Estado brasileiro tem que garantir pela própria Constituição. A reforma da Previdência precisa ser feita, porque caso contrário, o governo não pode simplesmente cortar esses gastos, porque eles estão previstos na legislação e na própria Constituição brasileira.
Clemente, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima.
Conversamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do GIESE.